Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Dr. Carlos Domingues, que vem na audição a requerimento do Bloco de Esquerda, não, do Partido Comunista Português, que é a audição da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente. E, Sr. Doutor, os nossos trabalhos correrão da seguinte forma, se entender fazer uma intervenção inicial, enquadramento pode fazer, se não, passamos de imediato ao grupo parlamentar que requer, que no caso é o Partido Comunista Português, depois daremos uma ronda pelos partidos. Tem 5 minutos de intervenção inicial. Senhores deputados, julgo que podemos fazer isto numa ronda, se assim entenderem, que é 7 minutos de perguntas de cada grupo parlamentar, resposta individual. Depois, numa segunda ronda, se necessário, 3 minutos. Mas presumo que vamos fazer. Não temos muita pressão hoje de manhã, todo o esforço para que possamos fazer isto numa ronda, sem embargo de eventualmente haver necessidade de uma segunda ronda. Não sei se quer fazer uma intervenção inicial, não sendo o caso, eu passo então de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente. Nós tivemos nesta Comissão Parlamentar já 2 reuniões com, digamos, os seus homólogos, os seus colegas presidentes de comissões de avaliação bipartidas relativamente ao Ministério do Planeamento de Infraestruturas e do Ministério da Economia. Houve uma iniciativa na Assembleia que passou pela apresentação do requerimento do BE no sentido de ouvir as cabos dos vários ministérios. E aqui foi apresentada em relação à economia e ao planeamento de infraestruturas, e o PCP na altura chamou a atenção para, digamos, o critério que deveria ser nesse caso aplicado de os vários setores que esta Comissão Parlamentar acompanha e sobre os quais intervém, nesse caso serem de interesse e utilidade de uma forma abrangente e não apenas uma parte da questão. E daí que tínhamos, na altura, proposto acrescentar a esses ministérios o Ministério do Ambiente para que, digamos, a análise, a radiografia fosse mais completa. Nós tivemos, como eu disse, já essas 2 reuniões. Julgo eu que concluímos hoje essa ronda de contactos e encontros para fazer esse ponto de situação, e a aposta do PCP relativamente à audição, a esta audição com o Presidente da CAB do Ministério do Ambiente tem, digamos, 2 abordagens. Uma, por uma questão de método e de critério para que este setor não ficasse excluído. Nós estamos a falar, no que diz respeito a esta Comissão Parlamentar, do setor dos transportes. E, portanto, estamos em presença de processos e empresas que estão na tutela setorial do Ministério do Ambiente, como é o caso, nomeadamente, do Metropolitano de Lisboa, da STCP. A STCP e a Carris já não estão na tutela direta, porque houve um processo de passagem para entidades municipais e regionais, etc., mas seguramente que sim, em relação à Transtejo e à Soflusa. E, portanto, para além da questão do critério e do método, há aqui uma questão muito objetiva e muito concreta, e eu faço já a referência ao que merece a nossa preocupação por parte do PCP. Nós, há vários anos que temos conhecimento e temos, aliás, levantado o problema aqui na Assembleia da República relativamente a uma situação no transporte fluvial em que as necessidades permanentes, operacionais, diárias, na operação do transporte fluvial são asseguradas por empresas de trabalho temporário e por contratação externa, não por parte da Transtejo ou da Soflusa. Estou a pensar, nomeadamente, nos terminais, eu diria todos os terminais da Margem Norte, mas o Sr. Presidente corrigir-me-á se for caso disso. Eu julgo que todos os terminais fluviais em Lisboa, isto é, Lisboa, Terreiro do Paço, Caixo Soré, Belém e também na margem sul, Porto Brandão e Trafaria, pelo menos era assim seguramente há algum tempo, e o senhor poderá ajudar-nos a atualizar esta situação, todos estes terminais têm nas suas instalações, nomeadamente nas embarcações auxiliares, os chamados pontões, os trabalhadores que asseguram o funcionamento e o apoio à atracagem dos navios, tanto na Transtejo como na Sofluza, têm essa situação de precariedade há muitos anos. Nunca foram, a maior parte dos que estão ao serviço nunca foram sequer trabalhadores da Transtejo. E no caso da Sofluza, temos uma situação ainda mais incompreensível e inaceitável que tem a ver com o que se passou nos últimos dias. O termo que habitualmente se utiliza é os apanha-cabos. Eu não gosto de usar esse termo, mas assim é mais fácil para a gente se entender. E estes trabalhadores com esta função, que prestam serviço para a Sofluza no terminal do Terreiro do Paço, estão a enfrentar um processo de despedimento da empresa de gestão de trabalho temporário com a qual a Sofluza tem contrato. Portanto, há uma necessidade permanente que não pode ser mais evidente da operação concreta, porque não é um apoio de limpeza, que às vezes já é essa polémica de uns que dizem que faz parte das necessidades permanentes, outros dizem que não. É a operação pura e dura no transporte e no serviço que é ali prestado. Sem a qual não era possível os navios atracarem, para as pessoas saírem ou embarcarem nos navios. E então, esta empresa que tem contrato com a Sofluza para estas funções, quer despedir 5 trabalhadores. A Sofluza contratualizou o serviço no terminal do Terreiro do Paço a uma empresa que colocou 5 trabalhadores a desempenhar estas funções. Contrato que findou ou foi abandonado no passado dia 31 de janeiro, muda a empresa e sem qualquer informação aos trabalhadores em causa, e os mesmos continuaram a desempenhar as mesmas tarefas para a Sofluza, o que é demonstrativo que estão a ocupar um posto de trabalho permanente. Portanto, não só se tratava ali de necessidades que não fazia sentido estarem na esfera de empresas de trabalho temporário ou de gestão de pessoal para a Sofluza, tinham que ser integrados na Sofluza. A mesma coisa acontece no Trastejo. E neste caso, ainda por cima, há uma mudança de prestador de serviços que quer despedir os trabalhadores. Bom, eu não vou falar aqui do papel da ACT, porque não é para aqui chamado, isso é outra, é outro âmbito, é outro ministério. Mas o que é certo é que já houve, inclusivamente, uma tentativa de substituição de trabalhadores com intervenção da Polícia Marítima e etc. E é uma pergunta muito objetiva, é porque é que os trabalhadores que estavam ali e estão, não estão já na Sofluza e na Transtejo como deviam estar. E estas situações não podem ser mais evidentes, julgo eu. Portanto, ou há aqui qualquer coisa que está completamente fora do âmbito deste processo, ou então pode-se dizer que é mesmo para este tipo de situação que este programa foi criado. E, portanto, como é que isto não se resolveu e ainda os problemas estão a ser agravados desta forma, é algo que merece a nossa estranheza. E, portanto, a sua presença é muito importante e útil nesta nossa reunião para podermos avaliar o que se passa e poder ter o seu esclarecimento e a sua explicação, a sua informação aqui à Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra o Sr. Carlos Domingos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, eu permito-me fazer, antes de mais, eu não sabia exatamente o que houve um problema de comunicação quando me convocaram, aliás, só soube ontem, e me queria fazer uma declaração de interesses. No caso concreto da Transtejo, eu, nos termos do Código de Procedimento Administrativo, não estive presente na reunião por incompatibilidade, porque tenho uma familiar que trabalha na Transtejo. No entanto, conheço o processo, tenho comigo a datas e Também gostaria de dizer que não me cabe a mim, enquanto Presidente da CAB, pronunciar-me relativamente a questões de política da empresa ou de política governamental. O que foi pedido à Comissão de Avaliação Bipartida do Ambiente foi, e a todas, foi que avaliassem os requerimentos que tinham dado entrada segundo esta perspectiva. Se, primeiro, estamos perante uma necessidade permanente e, estando perante uma necessidade permanente, se o vínculo era adequado. Ora, importa fazer um esclarecimento. É que nós podemos estar perante uma necessidade permanente e essa necessidade permanente estar a ser suprida por um contrato de prestação de serviços. Porquê? Porquê é que isso acontece? É muito fácil de explicar, é o exemplo que nós damos sempre e que o Sr. Deputado também aflorou, que é as questões que não são aquilo que normalmente se chamam, e desculpem a expressão estrangeira, que é, não é o core business, não é o negócio da empresa. A segurança, a limpeza, etc. Mas mesmo nesses casos, que era isso que nós já tínhamos a avaliar, uma interação com os representantes da empresa, com os representantes dos trabalhadores que tinham assento na comissão, era se essa suposta relação de prestação de serviços tinha degenerado numa relação hierárquica. Isto é, se essas pessoas tinham sido contratadas para cumprir uma determinada função, mas não obedeciam a regras, a ordens de ninguém dessa mesma empresa, mas sim à sua empresa. Por exemplo, o segurança que está a prestar segurança tem uma missão e obedece ao seu superior hierárquico na empresa de segurança. Não obedece à empresa que contratou a empresa de prestação de serviços de segurança. Pronto, dito isto, deparamos com um ou outro caso, nas centenas de casos que analisamos no setor empresarial do Estado, de situações que começaram com uma prestação de serviços normal e que degeneraram numa situação de contrato de trabalho, digamos, de relação laboral. Havia um vínculo de sujeição, essas pessoas obedeciam a instruções diretas e a conformação da sua atividade diária por parte de quem contratou os serviços. No caso em concreto, posso lhe dizer que não houve um único requerimento da empresa Soflusa, de um trabalhador da empresa Soflusa, que tivesse prestado trabalho para a Soflusa. Houve sim requerimentos relativos a trabalhadores de uma empresa que presta um serviço para a Transtejo. Houve, na verdade, três conjuntos. Um conjunto significativo de cerca de 18 ou 19 pessoas, já lhe posso precisar, que, ao que julgo entender, serão exatamente esses, os amarradores de cabos, que prestam serviço, que trabalham para uma outra empresa, que é fornecedora da Transtejo. Houve um terceiro grupo, muito mais pequeno, cerca de 3 pessoas, que tinham um contrato de trabalho a termo certo. E houve um último trabalhador que foi indicado pela própria empresa, que era um trabalhador que tinha contrato com uma empresa de segurança. O resultado das votações, e que foram quase todas por maioria, sendo que depois, na fase de interposição de recurso, nos termos do Código de Procedimento Administrativo, foram aprovados essa reapreciação, foram aprovadas já com votos também de uma força sindical e uma das vezes votos por voto por unanimidade. O que é que foi considerado nos termos do que ficou registado em ata? Foi considerado que, no caso destes 19 trabalhadores, eles, é uma prestação de serviços que foi contratada a uma empresa. Essa empresa não é uma empresa de trabalho temporário, que é uma coisa completamente diferente, e a execução desse trabalho é feita sem qualquer dependência hierárquica de nenhum funcionário da Transtejo. Isto é, ele tem uma obrigação, como lhe disse, não estive na reunião, mas admito que seja, quando chega ao barco, amarrar o barco, quando apita o barco, soltou os cabos. E é essa a função que tem que fazer e não há nenhuma interação do tipo de subordinação ou de hierarquia. Foi feito o contraditório, foi feito o recurso, foi feita uma reapreciação e foi considerado que era um verdadeiro contrato de prestação de serviços, uma necessidade permanente, de facto, mas que era suprida por um contrato de prestação de serviços que não degenerou. E foi essa a situação. Pelo contrário, a Transtejo apresentou a situação de um trabalhador que há anos, que é uma situação caricata, era um trabalhador que trabalhava para uma empresa de segurança e ele sempre que mudava o prestador de serviços de segurança, que ganhava o concurso, ele ficava, mudava de empresa, que era o responsável por transportar os valores. E fazia-o há muitos anos. E ele fazia-o até de uma forma diferente dos seus colegas, por questões de segurança, fazia-o de uma forma descaracterizada, e já era sentido pela empresa e ele próprio como funcionário da empresa. A empresa indicou-o como um falso, uma necessidade permanente, e aquela relação que ele tinha triangular com a empresa de segurança, no fundo, visava garantir a prestação daquela, laboral daquela pessoa, e essa pessoa foi integrada. Vejo que respondi.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Pereira. Carlos Silva, peço desculpa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Presidente da CAP do Ministério do Ambiente. Nós temos vindo a acompanhar o tema. É um tema que naturalmente é mais acompanhado pela Comissão de Segurança Social e Trabalho, no entanto, setorialmente, a nossa Comissão também tem diretamente que ver com alguns destes setores, na área do Ministério do Ambiente e das Infraestruturas, e, no essencial, queremos pontuar, no fundo, aquilo que foi o atraso que o processo de PREVPAP teve e que levou a que os compromissos que existiam em termos de concursos, em termos de entrada, em termos de admissão para os quadros da função pública, de pessoas que eram precárias, derrapasse para 2019, ainda por cima, ano de eleições. E, portanto, uma pergunta que lhe deixo é: quantos concursos, quantas ações é que estão, no fundo, ainda sem uma orientação relativamente ao quadro definitivo da admissão dessas pessoas na alçada do Ministério do Ambiente? Depois, sabemos, de forma generalizada, que ocorreram várias situações que emperraram, de alguma forma, todo este processo, desde os processos de confirmação de habilitações, a contagens de horas de formação. Houve sempre situações que justificavam este atraso. Mas o que é um facto é que estamos em 2019, estamos em ano eleitoral, e, portanto, e o Governo veio dizer que finalmente este processo se iria resolver. E, por fim, queria também perguntar-lhe se, ao nível do Ministério do Ambiente, por motivos de orçamentais, também se foi por essa via que, eventualmente, alguma situação não se tenha resolvido. Sabemos que existem regras apertadas do Orçamento de Estado relativamente à contratação de pessoal. Houve concursos que não foram abertos exatamente por falta de cabimento orçamental. Portanto, e queria-lhe perguntar se, eventualmente, esta foi outra das razões para o processo não estar concluído. O que faço desde já também uma declaração. Não conheço o estado da arte ao nível do Ministério do Ambiente e, portanto, se o Sr. Presidente puder dar-nos uma panorâmica geral, agradecíamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Relativamente Eu só posso, obviamente, e reitero, pronunciar-me por questões técnicas e questões relativas à Comissão do Ambiente, mas é com gosto que lhe digo que no dia 8 de março de 2018, às 11 horas, 2 minutos e 41 segundos, várias dezenas de trabalhadores passaram automaticamente de contratos de prestação de serviço, trabalho temporário, etc., para trabalhadores do setor empresarial do Estado, Águas de Portugal, Metro, Transtejo, sem necessidade de, como sabe, nos casos do contrato individual de trabalho, não há necessidade sequer de concurso. Nos restantes, tem a ver com direções gerais e com a própria Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, a função da CAB e a minha função em concreto termina no exato momento em que nós votamos o parecer que depois foi homologado no dia 8 de março. E se posteriormente os serviços abrirão os concursos. Posso dizer-lhe que no caso do Ministério do Ambiente, sei, eu tenho conhecimento, os concursos foram todos abertos e devem estar provavelmente todos fechados. Estão todos, julgo que estão todos fechados. Julgo que sim. Na administração central. No setor empresarial do Estado, desde 8 de março, às 11 horas da noite, às 11 horas da manhã, que automaticamente todos passaram a ter contrato de trabalho. Só pelo mero efeito da homologação dos três ministros, esta hora foi a hora em que a senhora Secretária de Estado do Emprego Público, em representação do Sr. Ministro das Finanças, homologou a lista e foi o último membro do governo a homologar e ao plejas, pelo mero efeito da lei, os contratos converteram-se e essas pessoas passaram a fazer parte dos quadros dessas empresas.
Sr. Deputado?
Presidente, peço desculpa, só mesmo uma questão muito factual. Falou de 18 ou 19 pessoas que estavam naquele caso, portanto, considerou-se que o vínculo era adequado, três pessoas com contratos a prazo e mais um trabalhador, que era o tal da segurança, estas três mais uma foram pessoas que ficaram integradas na empresa, foi isso que disse, eu peço desculpa só para clarificar.
Senhor, para esclarecer, eu tenho a palavra.
Muito obrigado. Posso lhe dar os números concretos. Relativamente à situação da empresa da amarração, foram 19 que foram votados desfavoravelmente, ou seja, foi considerado uma necessidade permanente, mas que o vínculo era executado de uma forma correta e legal. Havia três contratos a termo resolutivo que foi votado negativamente, no sentido em que considerou-se que a necessidade não era permanente, eram pessoas que foram contratadas para uma situação concreta e definida no tempo, ou seja, cumpriam a legalidade, e assim ficou decidido, e houve um terceiro caso, que é o tal do tal segurança, ou da pessoa que transportava, que ficou integrada. Foi integrada e, tanto quanto sei, está a cumprir as suas funções.
Muito obrigado, Sr. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Figa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Venado, bem-vindo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui nesta comissão. Os esclarecimentos que nos deu relativamente àquilo que é o objeto do requerimento oral do PCP sobre as situações mais relacionadas com as empresas de transporte no âmbito da comissão bipartida a que preside, para nós as respostas são claras, são elucidativas e, portanto, não temos sobre essa matéria nenhuma questão a colocar. De qualquer forma, aproveitando a sua presença nesta comissão, e até porque há outros deputados como eu que também partilham esta comissão com a Comissão de Trabalho, gostaria só de lhe pedir se era possível fazer hoje um balanço, por um lado, daquilo que foi o trabalho realizado pela Comissão Bipartida, concretamente qual é a percentagem de pareceres positivos que neste momento a Comissão já produziu e quais são as situações que faltam fechar e se nessas situações que faltam fechar é necessária alguma iniciativa legislativa aqui da Assembleia da República ou do ponto de vista regulamentar do Governo no sentido de agilizar e fechar os dossiers que estejam em aberto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, para responder.
Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente, eu não posso, obviamente, até porque não posso pronunciar-me sobre o PrevPAP enquanto modelo conceptual e abrangente de todos os ministérios. Relativamente à questão do ambiente, como digo, desde dia 8 de março que os trabalhos estão encerrados, que as listas foram homologadas e o processo seguiu os seus trâmites, ou seja, absolutamente dentro dos prazos, até muito antes dos prazos que estavam estabelecidos na lei, que era até ao final do ano 2018. Relativamente às percentagens, eu não as tenho aqui comigo, tenho aqui as listagens com os nomes, eu posso fazer chegar à comissão as percentagens, mas eu diria que manifestamente mais de 50% dos requerimentos foram aprovados e deram lugar a vínculos com a administração pública. E no caso do Ministério do Ambiente não há nem houve nenhuma necessidade, nenhuma alteração legislativa para acomodar nenhuma situação em concreto.
Muito obrigado. Passamos agora ao complementar do Bloco de Esquerda, deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora da Comissão de Arbitrária Paritária do Ministério do Ambiente. Agradecer-lhe as respostas que já deu, mas há aqui alguma dúvida em relação à situação concreta. Nós temos aqui uma tabela de todos o ponto de situação das várias comissões de avaliação bipartidas e que refere que no caso da comissão de avaliação bipartida do Ministério do Ambiente foram registados 492 pedidos para serem integrados no PrevPAP. O Sr. Doutor disse há bocado que todos os trabalhos da Comissão ficaram encerrados, digamos assim, formalmente no dia 8 de março de 2018. Mas estes 492 foram integrados ou não foram integrados? E os que não foram integrados, quais as razões porque não foram integrados? Porque, como o Sr. Doutor sabe, houve alguma polémica em algumas comissões de avaliação bipartidas, invocando o facto de, por exemplo, havia trabalhadores que não cumpriam os critérios de habilitações escolares para a admissão na função pública, esquecendo que isto se trata de um processo de regularização extraordinária, ou esquecendo que as pessoas já têm muitos anos de vínculos precários, fruto de contratos de outsourcing ou de prestação de serviços externos que mascaravam necessidades permanentes de trabalho através de contratos por empresas de trabalho temporário ou contratos individuais de trabalho ou as várias propostas que existem nestas figuras de ilegalidade que se vão atropelando e sucedendo umas às outras. E de acordo com o próprio regulamento do PrevPAP, devem ser publicados o número de requerimentos que foram admitidos, 492, também devem ser publicados quais destes foram admitidos ou estão em processo de admissão. Porque o que nós verificamos é que há muitos processos que foram admitidos, digamos, formalmente confirmam e correspondem a necessidades permanentes de trabalho, mas a verdade é que os trabalhadores não são integrados. Não são. Não há, os concursos até já foram feitos, em muitos casos. Por exemplo, o Centro Hospitalar do Oeste. Já foram feitos os concursos. Já foram aprovadas as pessoas. Isto já aconteceu em dezembro ou em novembro de 2018. E, no entanto, as pessoas continuam na situação que pré-existia. Portanto, há aqui uma, não, eu não digo uma inércia, há aqui uma vontade deliberada de não cumprir a lei. Porque a lei dizia, como o Sr. Doutor disse bem, que este processo iam estar encerrados no dia 31 de dezembro de 2018 e a verdade é que não estão. Quase nenhum sítio está efetivamente encerrado. Quase nenhum sítio as pessoas estão a cumprir as funções permanentes de trabalho com contrato sem termo e efetividade de funções na função pública. Portanto, eu pedi-lhe, Sr. Doutor, se desses 492 tem informações relativamente precisas, relativamente ao ponto de situação destes 492. Estão a trabalhar, estão com contratos sem termos, não foram admitidos alguns, não sei se foram, se não, são perguntas que eu deixo em aberto para a sua resposta. Queremos saber coisas concretas e precisas, se possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, eu percebo perfeitamente as suas perguntas. Eu, infelizmente, não vou poder ajudar em muito, só no que diz respeito à Comissão Bipartida do Ambiente. É importante precisar qual é o âmbito da função da CAB. A CAB, mais uma vez, atém-se só a analisar os requerimentos entrados, se são admitidos ou não são admitidos. Sendo admitidos, analisa se a necessidade é permanente ou não e, sendo a necessidade permanente, se o vínculo é adequado ou não. A partir daí, serão os membros do Governo que irão homologar ou não o parecer da CAB. É uma decisão discricionária dos senhores membros do Governo. E a consequência da homologação pode ser uma de duas. Se for um setor empresarial do Estado ou num organismo ou numa entidade em que esteja abrangida pelo Código de Trabalho, só pelo simples facto da homologação o vínculo converte-se, sem necessidade de haver qualquer concurso, e as coisas continuam normalmente. Mesmo que o trabalhador, naquele exato dia ou nos dias anteriores ou nos dias seguintes, tenha tido a noção que passou a ser trabalhador daquela empresa. Coisa diferente é, depois, os trâmites normais, que estão regulados, ao que me lembro, na Lei 112, um concurso de forma simplificada para a integração. No que respeita ao Ministério do Ambiente, a informação que lhe posso prestar é que os parceiros da CAB foram homologados no dia 8 de março de 2018 e, na parte do setor empresarial do Estado, nesse dia, nessa hora, toda a gente passou a ter contrato individual de trabalho. No contrato de trabalho em funções públicas, carece de fazerem esse tal concurso, na forma, digamos assim, expedita, que está prevista na Lei 112, e não tenho notícia, apesar de não ser das atribuições da CAB, essas terminaram com o parecer, não tenho notícia que no ambiente tenha havido qualquer atraso ou problema. E, aliás, o caso que referiu, desconheço, que é na área da saúde. Sim, eu peço-lhe desculpa, fazemos isto de uma de duas maneiras. Eu tenho o despacho aqui comigo, eu diria que talvez pediria ao Sr. Presidente e deixava ficar uma cópia do despacho, ou se não, eu conto aqui o número de requerimentos e dir-lhe-ei o resultado.
Se puder deixar a cópia, é mais fácil.
Sim, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sim, terminamos. Julgo que não há necessidade de uma segunda ronda. Queria agradecer muito ao Dr. Carlos Domingos, não só a explicação que deu, como a rápida resposta. Tem razão, marcamos isto em tempo recorde. Nós tínhamos um conjunto de, quer requerimentos orais, quer escritos, de comissões de avaliação. Ainda nos falta a comissão coordenadora e, portanto, nós resolvemos aproveitar a disponibilidade para resolver já este assunto, a ver se resolvemos em tempo útil todo o dossiê e terminamos este conjunto de audições, para que os parlamentares se sintam esclarecidos ou não, veremos. Agradeço então, depois nos possa deixar ou enviar por mail se quiser, porque depois... Sim. Com essa nota da reserva dos dados pessoais, que os deputados conhecem bem e que percebem, e portanto com essa nota depois faremos até mais uma razão preventiva de até ser por meio que assim fique registado quando chega e quem recebe. De resto, queria agradecer-lhe muito a forma com o Celso com que respondeu e com que nos disse que sim para resolvermos esse ponto da nossa agenda. Muito obrigado. Se os deputados não saiam, porque temos segunda parte da reunião.